Eu queria começar. Eu queria começar essa reunião pelo fim. Queria começar essa reunião exatamente pelas minhas últimas palavras. Eu quero dizer, companheiro Boulos, companheiro Josué e Isadora, de que, a partir de hoje, dessa reunião com o Conselho de Participação Social, nós precisamos saber que nós temos, até dezembro do ano que vem, 12 meses. Se a gente decidir fazer uma reunião a cada 3 meses, significa que nós teremos 4 reuniões o ano que vem. Como o ano que vem é um ano mais delicado, porque nós temos eleições, quem sabe a gente pudesse estabelecer na minha agenda, o Oswaldo deve estar aqui ouvindo alguém da minha agenda, a gente fazer pelo menos a cada 2 meses e meio uma reunião desse conselho para discutir conjuntura política. Isso precisa, Boulos, ser definido como reuniões ordinárias. Ou seja, a gente vai fazer um calendário de a cada 2 meses a gente ter pelo menos, sabe, uma manhã de reunião ou uma tarde de reunião, para que a gente possa discutir não apenas as pautas que têm que ser discutidas, aprimoradas, mas para que a gente possa discutir a conjuntura nacional no ano que eu acredito ser o ano mais importante para o Brasil das últimas décadas. É um ano decisivo em que a sociedade brasileira vai ter que definir que país ela deseja construir, que país ela pensa que vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. Que tipo de democracia que as pessoas vão querer? Porque o dado concreto, companheiros, é que quando nós chegamos aqui, dia 1º de janeiro de 2023, era como se nós tivéssemos chegado num açude para beber água e não tivéssemos encontrado água. Nós tivemos que cavar outra vez para encontrar um pouco d'água. É como se chegássemos numa roça para trabalhar e não tivesse nada, nenhuma pequena enxada para que a gente começasse a tirar os carrapichos ou a carpinar para plantar o que a gente comer. Eles tinham praticamente dizimado quase tudo nesse país. E foi, a coisa era tão grave que vocês se lembram que nós não encontramos nem orçamento. Nós tivemos que aprovar, antes de eu chegar à presidência, um orçamento para permitir não só que a gente governasse o primeiro ano, mas para permitir que a gente pagasse, inclusive, dívida do outro presidente da República. Tal era o desmazelo, o despreparo das pessoas que tinham governado esse país. Acontece que nós fomos eleitos não para reclamar aquilo que não estava feito, a gente foi eleito para fazer aquilo que era preciso ser feito nesse país. Nós passamos praticamente 2 anos reconstruindo esse país, reconstruindo o ministério, trocando gente, colocando gente nos conselhos, porque estava tudo tomado. Estava tudo tomado. A gente levou 2 anos para indicar a agência, porque estava tudo, tinha ocupado tudo, e era uma situação muito difícil. E nós só conseguimos governar os 2 primeiros anos porque a gente teve como obstinação a gente recuperar esse país, a gente fazer o plantio das coisas que a gente entendia que deveria fazer e a gente fazer a colheita que estamos fazendo agora. Não é a primeira vez que eu sou presidente, e vocês sabem disso, e eu posso dizer que nesses 3 anos nós fizemos coisas que pareciam impossíveis ser feitas nesse país. Eu tenho orgulho, muito orgulho, de ter conseguido chegar aqui numa situação altamente confortável do ponto de vista da economia, do ponto de vista das conquistas sociais e do ponto de vista dos avanços democráticos, que não foram poucos. É importante a gente não esquecer que pela primeira vez em 520 anos você tem um presidente da República preso por tentativa de golpe e você tem junto com ele quatro generais de quatro estrelas presos, coisa que nunca tinha acontecido nesse país. Isso não é motivo de orgulho individualmente para ninguém. O que aconteceu de fato é que a sociedade brasileira aprendeu a exercer a democracia nesse país. A sociedade brasileira passou a exigir que as regras que estão estabelecidas na Constituição, que estão estabelecidas no processo eleitoral, eles têm que ser cumpridos. E eu fui exemplo disso. Eu perdi três eleições eu perdi, 89, 94 e 98, e nenhum de nós aqui resolveu fazer nenhum gesto de rebeldia. A gente resolveu se preparar para ganhar. E na hora que nós aprendemos a ganhar, eles não querem entregar. Eles colocam aquilo, sabe, que foram as razões pelas quais nós ganhamos, como se fosse suspeita, se é eles que estavam no poder. Então, meus amigos e meus amigos, esse é o momento primoroso desse país. É que nós conseguimos consolidar pela primeira vez de que a democracia vale a pena quando ela é exercida na sua plenitude. Obviamente que nós ainda estamos longe disso, mas não é apenas a questão interna, a questão externa. O trabalho que nós fizemos para recuperar o prestígio que o Brasil tinha conseguido conquistar no período em que eu e Dilma governamos esse país. O Brasil não era mais convidado para nenhum evento internacional e ninguém queria visitar o Brasil. O Fundo Amazônia tinha paralisado, ou seja, era quase como se fosse uma casa abandonada. Eu, em 3 anos, fiz reuniões com os 54 países da União Africana. Em 3 anos, eu fiz reunião com os 27 países da União Europeia. Em 3 anos, eu fiz reuniões com os 34 países da CELAC. Em 3 anos, recuperei uma reunião da UNASUL com alguns países que não quiseram comparecer. E mais ainda, nesses 3 anos, eu já fui à China, já fui à Índia, já fui a Rússia, já fui à Malásia, já fui à Indonésia. E nós já recuperamos uma coisa interessante. Ontem eu participei de um evento. Em 3 anos, nós conseguimos 500 novos mercados para os produtos brasileiros. 500 novos mercados. Bem, isso além da credibilidade que nós conquistamos com muitos outros. Possivelmente no sábado a gente possa assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Um acordo que está sendo discutido há exatamente 26 anos. É um acordo que, se der certo, envolve, sabe, um PIB de 22 trilhões de dólares e uma população de 722 milhões de habitantes. E o que está acontecendo nesse instante no acordo? A União Europeia está disposta a fazer o acordo, o Mercosul está disposto a fazer o acordo, e surgiu um pequeno problema. O presidente Macron, da França, está muito preocupado com os produtores rurais da França, sabe, que acha que vão perder competitividade na disputa com o Brasil, não estão querendo fazer o acordo agora porque o povo está meio rebelde na França. Mesmo eu dizendo para ele que o Brasil não compete com os produtos agrícolas da França. Na verdade, são coisas diferentes, são qualidades diferentes, e nós estamos cedendo mais do que eles. E eu espero que o meu amigo Macron e a primeira-ministra Meloni da Itália, sabe, assumam a responsabilidade. Diz no sábado agora, eu estou indo para Foz do Iguaçu fazer uma reunião da UNASUL com a participação da União Europeia. Eu espero que eles tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não vão ter medo, sabe, de perder competitividade com o povo brasileiro. A coisa importante, a nossa relação com os Estados Unidos. Todos vocês sabem do significado do tarifaço contra o Brasil. Eu disse para as pessoas que quando você tem um problema de crise, quando você tem uma situação de nervosismo, a arma mais importante é a chamada paciência. Os chineses nos ensinam isso. E é importante que vocês saibam que eu acho que nós tivemos uma atuação muito importante e depois do tarifaço, eu já tive três reuniões com o presidente Trump, e nessas três reuniões a gente conseguiu ganhos para o Brasil em todas elas, inclusive com a parte da redução da taxação, e a coisa mais importante que foi tirar o nosso ministro Alexandre Moraes da lei linguística dele lá, que é uma lei que pune pessoas. E tudo isso em defesa de uma coisa sagrada. Tudo isso em defesa de uma coisa sagrada. Ou seja, a primeira coisa que nós fizemos foi abdicar, não aceitar hipótese alguma o complexo de vira-lata. A segunda coisa foi aceitar que a soberania brasileira e a democracia brasileira não estavam em discussão. Os Estados Unidos, como o Brasil, pode ter a coragem de fazer a taxação ao produto que ele quiser, do país que ele quiser, para defender as suas indústrias. Mas não pode contar mentira. E nem o Brasil tampouco pode contar mentira. E foi com essa altivez, com essa sensibilidade, que nós estamos retomando aos poucos a conversa com o presidente Trump. Depois, saiu uma história que era necessário enfrentar o crime organizado e o narcotráfico. Eu mandei uma carta para o Trump, liguei para ele e mandei uma carta para ele. Mandei uma denúncia para ele. O Brasil está disposto a participar do combate ao narcotráfico. O Brasil está disposto a participar do combate ao crime organizado. E queria que vocês entregassem para nós os caras do crime organizado que estão aí em Miami, como o cara que transporta combustível fácil, sabe? E todo mundo sabe que é o maior devedor de imposto nesse país. Um cidadão sozinho deve 6 bilhões de dólares aos cofres brasileiros. Bem, com isso, nós restabelecemos na normalidade democrática, o Brasil voltou a ser respeitado no mundo, o Brasil voltou a ter noção, e o meu orgulho maior foi ter recebido o título Doutor Honoris Causa na Universidade de Maputo, e vocês se acompanharam pela rede, vocês viram o discurso daquela menina, sabe? Um poema feito pelo Mia Couto, diretamente para aquela coisa, que aquilo vale os meus 80 anos de vida. Bem, internamente, todos vocês sabem que nós ainda temos muito para avançar. Mas depois da experiência do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e depois do retrocesso que a democracia brasileira sofreu, é importante que a gente coloque na balança as conquistas que nós tivemos. Veja uma coisa importante. É a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Segunda coisa, nós, depois de 7 anos sem reajuste do salário mínimo e sem nenhum percentual de aumento real, nós já estamos há 3 anos devolvendo o aumento real para o salário mínimo do povo brasileiro. É o melhor momento de crescimento da massa salarial desse país. É o melhor momento de desemprego da história desse país. É a maior quantidade de quilombolas reconhecido pelo governo federal. E é a melhor quantidade de reservas na nossa querida floresta e de terras indígenas. E nós sabemos que ainda falta muito para fazer. Nós sabemos que ainda falta muito para conquistar. Quando nós conseguimos aprovar o imposto de renda, isso foi um milagre. Porque é importante a gente não perder de vista a correlação de força no Congresso Nacional é muito desfavorável. Nós, da chamada esquerda, do chamado progressista, nós não temos 140 deputados em 513. Nós não temos 15 senadores em 81. Então é tudo muito complicado, muito conversado, muito difícil. E nós temos muita sorte, Boulos, porque você estava como deputado, nós conseguimos aprovar 99% de tudo que era necessário aprovar, inclusive a reforma tributária que há 40 anos era esperado neste país. Há 40 anos. E essa reforma tributária vai criar uma coisa muito importante, que é um pouco de justiça tributária ainda aquém daquilo que nós vamos fazer. E se a gente quiser melhorar mais, nós vamos ter que votar melhor, eleger gente mais compromissada para que a gente possa fazer isso. Eu estou dizendo essas coisas para vocês porque eu, sinceramente, sou o presidente mais longevo da história do Brasil. Não é incrível? Ô, gente, não faz muito tempo. Não faz muito tempo. A gente não acreditava que fosse possível a gente eleger um presidente da República. Eu lembro, Boulos, que quando eu vim a Brasília, nos anos 80, eu fui julgado pela Lei de Segurança Nacional por causa do caso do Chico Mendes. Nunca contei para vocês, eu fui no enterro do Chico Mendes. Eu fui no enterro de um companheiro chamado Wilson Barbosa, que era um dirigente sindical rural de Brasileia. Ele tinha sido assassinado. E lá, nessa noite do velório dele, estava lá muito nervoso, muita gente, muita polícia, muita gente de direita, muita gente de esquerda, muita polícia federal. E eu estava lá. Eu estava em Brasileia e eu fiz um discurso dizendo que eu estava cansado de chorar na beira de caixão de companheiros que morriam, sabe, feito pelo latifundiário brasileiro. E que estava chegando a hora da onça beber água. Eu não sei por que estava chegando a hora da onça beber água. Eu não sei quando é que ela tem vontade de beber água. É porque ela tem sede. No dia seguinte, os trabalhadores mataram o cara que desconfiava que era o cara que tinha matado o dirigente sindical. Aí a culpa recaiu sobre mim. Porque a hora da onça beber água era a senha para os trabalhadores matar. Aí eu fui condenado a 3 anos, sabe, lá no Amazonas e fui absolvido aqui no Tribunal Militar. Eu estou contando esse caso porque em 80 a gente veio de ônibus de São Bernardo para cá e a gente passeava aqui, tem uma coisa chamada Península dos Ministros, que era onde tinha a Casa dos Ministros, aqui era um lugar muito bonito, ainda existe ali. Mas como o Bolsonaro, o caçador de Marajá, quando ele ganhou as eleições, ele disse que tomava todas as casas. Sabe quem comprou? O Banco Safra. Comprou pelo dinheiro desvalorizado que ele fez quando sequestrou a poupança. Então, ou seja, vira e mexe, mas ele terminou ganhando. Aí eu vim aqui, eu lembro que o Djalma Pons, que o pessoal falou, Lula, você quer ser presidente? Você acha que eles vão entregar isso aqui para você? Você está ferrado, cara. A gente não tem a menor chance. Isso em 80. Nós estamos em 2025, então são 45 anos. Nesses 45 anos, nós estamos disputando eleições há 36 anos. E nesses 36 anos, eu fui o segundo na primeira eleição para presidente. Eu fui o segundo na segunda eleição para presidente. Eu fui o terceiro na terceira eleição para presidente. Eu fui o primeiro na quarta eleição para presidente. Eu fui o primeiro na quinta eleição para presidente. Elegemos a Dilma na sexta eleição para presidente. Reelegemos a Dilma na sétima eleição para presidente. Nós fomos o segundo na oitava eleição para presidente. E eu voltei a ser presidente na nona eleição para presidente. Então, vocês percebem. Você percebe que não tem nada impossível. Na verdade, o que existe é gente que acredita e gente que não acredita. Gente que sai à luta e gente que não sai à luta. Sabe? E por isso que eu falo que a idade não passa para mim. Eu não estou brincando quando eu falo para vocês que eu tenho 80 e energia de 30, não. Não penso que é uma fase de efeito. É porque a cabeça da gente não fica velha quando ela é construída com uma causa. Eu tenho uma causa. Eu sonho com uma causa. Eu acredito nessa causa. E eu acredito que a gente pode chegar lá com todas as dificuldades. Eu descobri, Boulos, em 90. Eu descobri em 90 que era possível a gente ganhar as eleições pela via democrática. Quando eu criei o Fórum de São Paulo, muita gente pensa que eu criei o Fórum de São Paulo para criar um instrumento de esquerda, nada, eu criei o Fórum de São Paulo porque tinha muitos partidos de esquerda na América Latina tentando fazer revolução. Era cada 15 caras era um agrupamento fazendo uma revolução. Sabe aquela revolução tomando Coca-Cola, não era revolução. E eu descobri, depois de uma declaração minha em 85, que jamais um operário poderia chegar à presidência da República pela via do voto, nas eleições de 89 eu descobri que era possível. Cara, eu fui para o segundo turno. Eu falei, pô, se com 8 anos de partida a gente chegou a isso, imagina com o tempo a gente pode chegar. Então vocês percebem que esse Metalúrgico é o mais longevo presidente da República eleito democraticamente na história desse país. Com viés de melhoria. Com viés de coisa mais nova acontecer. Sabe? Então veja, por que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade brasileira evoluiu. Evoluiu politicamente. O movimento social cresceu. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprimorar o nosso discurso. Nós precisamos aprimorar a nossa narrativa. Porque muitas vezes a gente fica muito avançado. A gente faz um discurso tão eloquente, tão bonito, tão sofisticado, que parece um carro de Fórmula 1. Passa pelo fusquinha que é apionzado e vai embora. E a gente não entende. Então, de vez em quando a gente está muito vanguarda, a gente tem que parar, estender a mão para aqueles que não conseguiram avançar, para a gente levar mais gente junto, para a gente poder fazer aquilo que a gente sonha. E nós fizemos um imposto de renda de R$5.000, nós fizemos o programa Gás do Povo, que vai ter gás de graça para quase 16 milhões de famílias nesse país, que não pode gastar 10% do salário mínimo com gás. Nós fizemos a redução da energia elétrica para as pessoas mais pobres, porque é um jeito da gente avançar. É um jeito de você ir colocando mais dinheiro do lado do povo. Eu aprendi uma frase que vocês precisavam ter em conta. Sabe? Eu descobri com as políticas sociais que a gente faz que muito dinheiro na mão de pouco significa pobreza, miséria, analfabetismo, fome e desemprego. E ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa o desenvolvimento das camadas sociais. Eu nunca tinha ouvido um economista falar isso para mim. E olha que pouca gente se reuniu com economistas nesse país como eu. Desde 1975, quando eu assumi a presidência do sindicato, eu me reúno com economista. Economista de centro, de esquerda, de direita, de esquerda, social-democrata, todo mundo. Imagine, nunca eu vi essa definição tão simples. Sabe, muito dinheiro na mão de pouco significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muito significa distribuição de riqueza. É o que está acontecendo nesse país, que permitiu que a gente tirasse 33 milhões de pessoas da fome em apenas 2 anos e meio. Bem, companheiros e companheiras, eu vou caminhando para o final, porque eu tenho uma reunião para discutir a questão da violência contra as mulheres. Esse é um assunto que eu vou dizer para vocês o seguinte. E aqui falar para o Josué, falar para o Boulos, não falar para a Isadora, não. O problema da violência contra a mulher e do feminicídio é uma questão mais nossa, dos homens, do que das mulheres. É importante que a gente tenha claro. É importante que a gente tenha claro que é preciso a gente purificar a cabeça do ser humano macho chamado homem. É ele que é violento. É ele que pratica a violência. Então, se nós não mudarmos de comportamento, ou seja, quando o dirigente sindical for na porta de fábrica reivindicar campanha salarial, ele tem que falar nessa questão. Ele tem que dizer para os companheiros trabalhadores: ô cara, tá, se você está com raiva, deu uma cabeçada na parede, porra. Deu uma trombada num poste. Mas não vá tomar uma cachaça para chegar em casa bater na sua mulher. É um processo educacional que tem que ser levado para a escola. Está desde o ensino fundamental. O menino não pode achar que é melhor do que a menina, que é mais forte que a menina, que tem mais poder do que a menina, que pode tudo, a mulher não pode nada. Nós temos que nos reciclar enquanto espécie humana. Eu convidei agora o presidente da Suprema Corte, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sabe, o Alcolumbre e o Mota não vem porque tem sessão lá, mas eu quero discutir o que é que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer para melhorar? Porque é a violência. Eu, quando vi aquele cara dando 67 pontos na cara da namorada dele dentro do elevador, um cara em Recife que tranca a mulher na casa e toca fogo, o outro que pega uma pistola, descarrega duas pistolas na mulher. Ou seja, onde é que nós estamos? Aquele outro canalha que arrastou a mulher por mais de um quilômetro em São Paulo? Ou seja, onde é que a gente vai parar? Então, nós homens costumamos ficar no conforto do nosso machismo e dizer: ah, bom, a luta é da mulher. A luta é da mulher, é um problema da mulher. Não, a minha mulher vai para a rua protestar, não. Quem tem que protestar é você. Quem tem que protestar é você. Porque se você é um homem que respeita a sua mulher, que não tem violência contra ela, que não bate nela, você tem que ir para a rua dizer isso. Sabe? Porque senão a gente não vai resolver, gente. Então eu quero que vocês saibam, que os meus companheiros e companheiras do Conselho saibam, isso agora faz parte da minha agenda. Eu agora quero estar na linha de frente com homens e mulheres que querem que esse país seja um país decente, digno e respeitoso com a questão de gênero. Ninguém é melhor, ninguém é pior do que ninguém. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês, se nós chegamos até agora com as conquistas que nós fizemos, pode ter certeza que eu tenho consciência que uma parte disso nós devemos a vocês. A vocês do Conselho e a milhões de pessoas que nem nos conhecem, mas que estão fazendo o trabalho deles, que estão resistindo. Porque 2026 será um ano importante. 2026 é um teste. Eu estou definindo, bom, 2026 é o ano da verdade. Nós agora vamos começar em janeiro a começar a discutir, sabe, quem fez o que nesse país? Quem cuidou de quem nesse país? Para que a sociedade tenha clareza. No dia que ela for escolher, ela saber como escolher e quem escolher para eleger deputado estadual, para eleger deputado federal, para eleger governador, para eleger senador, para eleger presidente da República. A gente não pode ficar alheio. E a gente não pode ficar conversando com nós mesmos. É preciso que a gente converse com os outros. Ah, não vou em tal vila porque tal vila é contra nós. Não, é lá que você tem que ir. Ir aonde já está com nós é fácil. Nós temos que ir aonde está a abelha. Aquela que tem ferrão. Para a gente poder discutir, convencê-la de que é bom produzir mel sem precisar ferrar a gente. E eu estou convencido, com a mesma fé que eu tenho em Deus, eu estou convencido que se depender de nós, nunca mais a extrema-direita negacionista vai governar esse país chamado Brasil. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a vocês de coração, pedir desculpa porque eu estou numa retirada aqui, não a francesa, a brasileira mesmo, porque tem muita gente me esperando para uma outra reunião e eu quero cumprir meus horários porque, embora eu só tenha, pareça que tem 30 anos, eu já tenho 80 e eu preciso me cuidar. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Boulos. Obrigado. Olha, e vamos ajudar o companheiro Boulos a exercer a gestão dele com a maior competência, tá? Vamos ajudar porque o Boulos fez por merecer estar aqui e nós temos que ser companheiro dele. E vamos fazer outras coisas com o Márcio, porque o Márcio também tem seu espaço nesse país. Um beijo no coração. Obrigado, professor.